Professor Evandro Paulo Bolsoni lançou o livro Sociabilidade em Redes Digitais Sociais recentemente. Ele é mestre em cognição e linguagem com ênfase em novas tecnologias. Que pesquisa o senhor utilizou para terminar e concluir o seu mestrado que resultou a este livro?
Nós tivemos a preocupação não só de fazer a pesquisa na coleta de dados, simplesmente dita, né, de coletar a informação, trabalhar, fazer análise e tirar o resultado, mas também de participar do Second Life, que é um MDV 3D, um mundo virtual em três dimensões, justamente para poder se envolver na pesquisa. Então, nós tivemos, e eu uso nós porque é bastante peculiar isso, porque é uma interação muito forte daqueles que foram entrevistados, né, com vários relatos. E aí nós partimos, primeiro, para uma observação do indivíduo quando ele constrói um avatar. Então nós selecionamos aí 12 adolescentes e fizemos uma observação. Esses adolescentes, nós fizemos um mini curso. Como criar o seu avatar no Second Life?
Explica para o nosso ouvinte, para aquele que não sabe o que é o avatar.
O avatar é uma representação em 3D virtual. Muito, muito parecido com o filme Avatar, né? Mas você executando ele através de um software em três dimensões. O Second Life é uma empresa norte-americana, ela ainda se mantém com o Second Life, entre outros produtos que eles têm. O Second Life, ele teve um boom em 2007, 2008, mas ele nunca teve um número expressivo de usuários, justamente porque ambientes 3D necessitam de equipamentos com um forte apelo de processamento, de placas de vídeo, de memória. Então ele não atingiu a massa, ele foi destinado para aqueles que tinham equipamentos condizentes para 3D. E aí, essa pesquisa realizada presencialmente, a gente pôde observar a transformação naquele momento de ver. Olha, tenho cabelo preto, eu uso óculos, e à medida que o indivíduo sentado na frente do computador e criando um avatar 3D, ele via que aquilo poderia ser a representação do eu no ecrã, ou seja, no computador, e que num primeiro momento ele queria transformar o avatar igualzinho a ele no real. Só que, a partir do momento que ele começava a pegar experiências no Second Life, né, ou seja, na segunda vida, ele tinha as experiências de troca de pele, troca de cabelo, troca de objetos, de acessórios, de roupas. E dentro do Second Life, existem pessoas especialistas em vender esse tipo de material para as pessoas que desejarem, vamos dizer assim, melhorar a sua estética corporal. E a partir daí, as pessoas, elas queriam não ser, talvez, elas, mas elas queriam vivenciar o outro eu, ou seja, aquilo que ela desejaria realmente ser no mundo virtual.
Aquilo que elas antes projetaram no virtual, agora queriam trazer novamente para o real.
Perfeito. Então nós tivemos momentos assim, que no final do exercício, e aí a pessoa continuando a utilizar o Second Life, ela, olha, eu coloquei um cabelo loiro e ficou ótimo, eu vou para o salão de beleza porque isso também vai ficar muito bom em mim. Então assim, Como a pesquisa também de Sherry Turkle no MIT relata que é uma extensão do eu no ecrã, é justamente essa concepção de que o real ele influencia no virtual e o virtual influencia no real. E aí nós tivemos, depois dessa pesquisa presencial, nós tivemos também a observação e a coleta de dados no mundo virtual. Então eu, como pesquisador, eu fazia interação em grupos de indivíduos no Second Life, que eu só conheci no virtual, onde essas pessoas elas relatavam como é que era o cotidiano da vida delas. Então nós tivemos casos, por exemplo, de pessoas que realmente trabalhavam full time no Second Life. outras pessoas, elas deixavam de usar outras redes sociais para usar somente o Second Life. E a partir do momento que essa interação, ela crescia e se criava essa sociabilidade em rede, mais forte ficava o relacionamento entre as pessoas, mesmo que esse relacionamento fosse só no virtual. E alterava o cotidiano do indivíduo, visto que boa parte do tempo dessas pessoas eram dedicado a uma vida virtual, e não mais uma vida somente presencial, né, o real. Então, esse cotidiano era alterado pelo virtual e tinha influências positivas, mas também influências negativas. Então, nós tivemos relatos, inclusive, de casais que eles se relacionavam somente no mundo virtual, não se conheciam na presencialidade, contudo, eles tinham relacionamentos no mundo real, né, onde os parceiros não tinham a verdadeira noção de como que acontecia isso na extensão do real.
Não conheciam essa pessoa, né?
Não conheciam. Né? Então, assim, e não só pelo fato de, como hoje acontece nas redes, com utilização de um nickname, ou de uma foto, ou de um vídeo. Não, era a representação do eu através de um avatar em 3D. Então, todas as possibilidades de interação eram realizadas pelo avatar, inclusive o sexo. Então, o sexo era realizado entre avatares, né? Então, a coleta de dados, ela pôde, também através da observação, captar esses momentos que não estavam no momento da pesquisa. A pesquisa era como que uma pessoa se estabelece numa rede social em 3D, como que esse indivíduo se reconstrói, né, como que a sua identidade continua em construção e como que ele se utiliza dos papéis de identificação que são momentâneos. Mas a observação nos trouxe mais informações daquilo que a gente estava objetivando, uhum, como pesquisa.
Inclusive,
isso
uma pesquisa
foi muito interessante.
Uma pesquisa como essa, ela é subsídio para outras áreas do conhecimento, como psicologia, por exemplo, né? Para estudar esse humano que está confuso nessas novas realidades. A verdade é essa, né, professor? Porque nós não sabemos ainda nos relacionar com essas realidades, né?
É interessante citar essa interdisciplinaridade, porque, inclusive, num programa de mestrado, nós tínhamos no mesmo grupo, no grupo Cyber Redes, pessoas de outras áreas. Então, nós tínhamos filósofos, nós tínhamos graduados em letras, em pedagogia, principalmente psicólogos, que fomentavam essa questão do papel de identidade e identificação no indivíduo, nas redes, justamente para cada qual, com seus objetivos, fazerem dessa observação a sua pesquisa individual. Então, foi muito importante para a gente participar as outras pessoas no momento da coleta de dados, porque isso ficou claro que é um assunto que ele tem entrada para várias áreas. Uhum. Não é uma área específica, única, interdisciplinar, e tem vários temas ainda a serem abordados. Então, a partir dessa pesquisa, por exemplo, ela deu origem a outras situações, como eu já te falei, sobre a normose. Então, um estado de normose é um estado de doença, né? A pessoa fica doente pelo excesso de informação. E como nós trabalhamos com educação à distância, nós temos que ter essa preocupação, que o excesso de informação não venha atrapalhar naquele momento, no momento de ensino-aprendizagem. E aí já perpassa tanto pela área da saúde quanto pela área da educação.
Sim.
Né? Então, eu julgo que seja um momento importante hoje da sociedade de reconhecer isso como conceito, de utilizar as ferramentas adequadas, os softwares adequados, para entender melhor esse novo estudante, entender melhor esse novo usuário de redes sociais digitais, de entender os segmentos que existem no meio digital, de entender esses segmentos que existem no marketing, para assim ter melhores resultados com relação a esse indivíduo. O foco é sempre o mesmo, é o bem-estar daquele que está ali naquele momento reconstruindo a identidade, principalmente os jovens, sem perder o viés do conceito.
E quando a gente não conhece essas realidades, daí corre o risco de haver o vício, a doença, né? Essas novas doenças. Tem que partir também do princípio de preparar as novas gerações, do ensino e também do tratamento dessas doenças, né? Porque há uma nova realidade, inclusive doentia.
Sim, é uma preocupação constante, eu acho que todo profissional que trabalha com essa área. Nós devemos nos ater não somente à questão do processo de ensino-aprendizagem, mas a preocupação com o bem-estar daquele indivíduo que está ali naquele momento aprendendo e se fazendo novo no momento, na era da internet. Sabemos que é uma crescente, cada dia mais nós temos mais e mais alunos, mais e mais pessoas que utilizam a internet, que utilizam as redes sociais, mas a cada momento nós temos novos ingressantes para esse novo mundo. E nós temos que nos preocupar para que isso não se torne algo preocupante no futuro.
Muito obrigado pela sua participação aqui na Rádio CBN, professor Evandro. Quem quiser comprar esse livro, ler, onde é que ele encontra?
Nós estamos numa parceria, esse é o segundo livro que eu estou publicando, e nós temos uma parceria aqui em Maringá, que é o site Humanitas Vivens. Então, humanitasvivens.com.br é uma editora online. E eles estão produzindo esse livro juntamente com a Gráfica Canadá para poder distribuir para o pessoal. E é interessante dizer que nós não queremos ganhar com esse livro, nós queremos socializar, e todo o valor, é um valor bem baixo que está sendo comercializado pela Humanitas, e todo ele vai ser revertido para uma ação social. Esse é o propósito também do livro. Já que nós estamos falando de sociabilidade, por que não socializar com o bônus que nós teremos com o livro?
Parabéns pela iniciativa. Obrigado mais uma vez, professor Evandro Paulo Bossoni, mestre em cognição e linguagem, com ênfase em novas tecnologias, autor do livro Sociabilidade em Redes Digitais, a Reconstrução da Identidade. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se fala na semana que vem. Na internet, nas redes, eu estou lá. Everton Barbosa no Facebook.